Está no ar. O Jornal do Senado.
Presidente da Petrobras vai ao Senado e explica medidas para sanear estatal.
Parlamentares e governo chegam a consenso sobre MP que trata de pensão por morte e auxílio-doença.
Plenário aprova projeto que trata do novo indexador das dívidas de estados e municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores das Comissões de Assuntos Econômicos e de Infraestrutura receberam hoje o presidente da Petrobras, Aldemir Bendini.
Bendini esclareceu como foi calculado o prejuízo de 21 bilhões de reais no ano passado e explicou as medidas que serão adotadas para sanear a empresa. Repórter Bruno Lourenço.
A Petrobras anunciou no dia 22 que teve um prejuízo de 21 bilhões de reais no ano passado. O presidente Aldemir Bendini explicou que, apesar do lucro bruto de 80 bilhões de reais, a empresa teve uma desvalorização de seus ativos estimada em 44 bilhões no mesmo período, por causa da alta do dólar e pela queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Além disso, o balanço calculou, com base nas investigações da Operação Lava Jato, que a Petrobras perdeu 6 bilhões de reais com desvios em contratos. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, lamentou os números.
Decisões inadequadas, decisões que tiveram como preferência o populismo, a demagogia, a improvisação, que historicamente não é rotina numa companhia como a Petrobras.
Tasso Gereissati, senador do PSDB do Ceará, quis saber se o rombo será de alguma forma coberto pela população.
Na cotação do dólar atual, com a cotação do barril de petróleo entre 50 e 60 dólares e com a taxa de câmbio atual, será preciso algum novo aumento do diesel e da gasolina?
O presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, afirmou que as medidas de ajuste em curso na companhia levam em conta as condições atuais de preço de petróleo e câmbio.
E hoje, diante desse cenário, até com essa questão da estabilização da moeda atual, nós estamos numa condição, eu não diria privilegiada, mas numa condição justa de colocação dos preços derivados. Então a gente não tem perspectiva, pelo menos a curto prazo, de uma grande volatilidade em relação a isso.
O governo deixará de economizar 775 milhões de reais com as mudanças na medida provisória que trata da concessão de pensão por morte e auxílio-doença. Quem traz os detalhes é a repórter Marcela Cunha.
O relator da medida provisória 664, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, afirmou que conseguiu chegar a um consenso com o governo na maioria dos pontos apresentados. O principal ponto ainda sem entendimento é a redução de 24 para 18 meses de tempo mínimo de contribuição para que o beneficiário tenha direito a receber a pensão por morte. A necessidade de comprovar pelo menos 2 anos de casamento ou união estável foi mantida. Quem não cumprir esses dois requisitos irá receber 4 meses de pensão, já quem estiver dentro das regras será enquadrado de acordo com uma tabela de idade. Quanto mais jovem, menor o tempo que o dependente vai receber a pensão. A partir dos 44 anos, ela será vitalícia. Outra mudança de impacto do relatório é a manutenção da pensão por morte de forma integral a todos os beneficiários, e não mais 50% do valor da pensão, acrescidos de 10% a cada dependente, conforme a proposta inicial do Executivo. Segundo Zaratini, o governo concordou com a alteração, mesmo resultando em um impacto de menos 775 milhões de reais aos cofres da Previdência. O presidente da comissão especial que analisa a MP 664, senador José Pimentel, do PT do Ceará, acredita na aprovação do relatório.
Os dois pontos que apareceram ao longo do debate, que eram mais críticos, o relator resolveu: a manutenção integral da pensão até o teto do regime geral e assegurando a todo menor até 20 anos de idade o direito à pensão.
O afastamento do funcionário por auxílio-doença, custeado pela empresa por até 30 dias, foi mantido pelo relator.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, chamou atenção para o projeto que regulariza a terceirização das atividades FIM.
Segundo ela, o projeto tem que ser aprovado pelo Senado sem perder de vista a garantia dos direitos dos trabalhadores e a criação de novas vagas no mercado de trabalho.
Tão importante quanto garantir os direitos dos trabalhadores, que são cláusulas pétreas, e o combate ao desemprego, é a reativação sustentável da economia e o combate à crise, com a atração de mais investimentos e desenvolvimento da economia, ajudando na geração de empregos.
Ana Amélia também condenou o plano de uso de recursos do FGTS para socorrer o BNDES, considerando que o dinheiro do trabalhador não pode servir a empréstimos sem transparência.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, comunicou que uma frente suprapartidária com 14 senadores foi formada hoje com o objetivo de se contrapor ao que chamou de forças conservadoras que se encontram na Câmara dos Deputados, visando, segundo disse, reprimir várias conquistas da sociedade.
Entre as mudanças propostas por essas forças conservadoras, disse Capiberibe, estão a redução da maioridade penal, o projeto que regulariza a terceirização para atividades fim e a alteração do Estatuto do Desarmamento.
João Capiberibe também homenageou Inês Etienne Romeu, que morreu ontem aos 72 anos e que foi a única sobrevivente da chamada Casa da Morte de Petrópolis.
A casa era um centro clandestino de tortura para onde os militares, durante a ditadura, encaminhavam adversários do regime.
Etienne sobreviveu às torturas, mas os traumas e as sequelas nunca a abandonaram, disse o senador.
Ao lembrar que tortura é algo extremamente cruel e repugnante, ele aproveitou para defender a revisão da lei da anistia.
Se nós, nesta casa, quisermos e decidirmos dar uma grande contribuição para a redução da violência, precisamos fazer a revisão da lei de anistia. Porque a impunidade dos torturadores é que fez com que a prática da tortura pelo aparelho de segurança atravessasse o tempo e chegasse aos nossos dias com desaparecimento, com massacres terríveis que continuam acontecendo todos os dias no nosso país.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, lamentou as mortes em Salvador em decorrência de deslizamentos de terra provocados pelas chuvas que começaram na noite de domingo e se estenderam pela segunda-feira na capital baiana.
Ele disse que a bancada da Bahia está se mobilizando para conseguir do governo federal recursos para atender aos mais carentes e para investimentos que permitam à cidade evitar novas tragédias.
Acho que o aspecto agora é irmanarmos todos numa expectativa, inclusive, de também criar soluções para que isso não se repita na cidade de Salvador. Além do alagamento, as dificuldades em todas as ruas, mas o que mais bateu duro em todos nós foram exatamente as vidas que foram ceifadas por conta das chuvas.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, alertou que é muito mais viável economicamente para o país concluir obras inacabadas do que iniciar novos projetos.
Ele contou que em seu estado, Mato Grosso, há diversas obras paralisadas, como a duplicação da BR-163. O problema é que as empresas responsáveis não recebem o que deveriam receber.
Segundo Wellington Fagundes, a paralisação de obras cria até problemas sociais, porque os trabalhadores são demitidos. Como o orçamento de 2015 já foi sancionado, ele espera que o governo dê prioridade a liberação de verbas para a conclusão da obra na BR-163 e de outros projetos.
Tem que começar agora a priorizar, principalmente as obras que foram começadas e que têm que ser concluídas, porque senão o prejuízo é maior ainda para a população. E toda obra que ela é paralisada, ela acaba trazendo um prejuízo, porque acaba tendo desgaste na própria obra. E aí, para recomeçar uma obra, tem que ter novamente a recontratação do pessoal e isso custa muito caro.
Os senadores aprovaram há pouco o projeto que obriga a União a alterar o indexador da dívida dos estados.
A proposta recebeu diversas emendas no plenário e, por isso, depois de aprovada, ela voltará à Câmara dos Deputados. A repórter Yara Farias Borges acompanhou a discussão e tem os detalhes. Boa noite, Yara.
O relatório da senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, rejeitou as emendas apresentadas pelos senadores, como a que deixava para o ano que vem o início da modificação do indexador da dívida dos estados e municípios. Desta forma, pelo texto em discussão, a União terá 30 dias para rever as dívidas de estados e municípios e substituir o atual indexador, que é o Índice Geral de Preço, Disponibilidade Interna, o IGPDI, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E o relatório também acatou a inclusão de emenda oriunda de projeto do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que libera para estados e municípios o uso de recursos e depósitos judiciais e administrativos para despesas com precatórios, pagamento da dívida e despesas de capital. Com outra alteração apresentada pelo senador José Serra, os recursos também poderão ser utilizados para despesas previdenciárias e em parcerias público-privadas. Para o Jornal do Senado, Yara Farias Borges.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.